A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você que nos assiste, tem alguma dívida para pagar? Se a resposta for sim, saiba que não está sozinho. 6 em cada 10 brasileiros que vivem nas capitais dormem e acordam com o mesmo problema. O Globo Repórter de hoje revela com exclusividade o mapa da nossa dívida. A Federação do Comércio de São Paulo, FEComércio, analisou as contas de 420 mil pessoas de todo o país. A má notícia: nunca devemos tanto. E a boa notícia: somos excelentes pagadores. Você sabia que até os bancos concedem descontos para quem quer pagar? O nome sujo na praça e a alegria de quem volta a ter crédito. Afinal, qual o melhor caminho para usar bem o seu dinheiro?
Um povo que sonhava em morar numa casa espaçosa, confortável. Na cozinha, fogão e geladeira novos. Na sala, a televisão enorme e o computador de última geração. Na porta da casa, mostrando o quanto a vida melhorou, o carro novo, à espera da próxima aventura da família.
Milhões de brasileiros dão duro todos os dias para transformar este sonho em realidade. Desejamos, planejamos, estamos sempre fazendo contas. E mesmo quando não temos todo o dinheiro para levar para casa o nosso objeto do desejo, nada nos impede. Afinal, quem sonha tem crédito.
E são bilhões de reais em crédito. Para tentar entender esse gigantesco universo de compras, dívidas e juros, a Federação do Comércio de São Paulo estudou o comportamento das famílias brasileiras nos últimos 2 anos. Com informações de consumidores das 26 capitais e do Distrito Federal, foi se desenhando um mapa do endividamento no país. A conclusão? Dívidas? Atire a primeira pedra quem não tem nenhum.
Você e a torcida do Flamengo, né?
O mínimo nunca acaba do cartão de crédito.
É sempre uma bola de neve.
Você vai pagar sem juros nenhum.
Sem juros nenhum, graças a Deus.
62% das famílias que vivem nas capitais brasileiras têm algum tipo de dívida. Músico e publicitário Rafael. Um analista de compras Rafael. Dois jovens que antes dos 30 vivem seus últimos momentos de solteiro. E como diz o velho ditado, quem casa quer casa, mas...
Eu não quero casar endividado, eu só caso com você se não tiver dívida, se tiver eu não vou casar.
Você concorda? Bem na hora, né? Falei, nossa, mudou. Viramos bastante. Adultos, né?
Deixar o mundo de faz de conta, onde tudo dá certo, não foi fácil. Logo no início da vida profissional, Rafael e Bruna foram enfeitiçados pela magia do consumo. Gastaram bem mais do que podiam e ainda enfrentaram o pesadelo do desemprego. Tudo parecia conspirar contra o final feliz.
Aí tínhamos o carro, roubaram o carro e não tínhamos o seguro por conta de não ter pago o seguro.
Exatamente.
Aí ficamos com a dívida do carro. Então acumulou o cheque especial, a dívida do carro, o boleto.
Chegou alguma hora que vocês olharam aquilo e viram que estavam realmente em apuros ou não?
Não, nem olhava. A gente já sabia que estava em apuros. Eu nem vou olhar, meu Deus.
Mas o que os olhos não veem, o coração sente. E muito. Os problemas financeiros abalaram o romance.
você não tiver cabeça, essas coisas entram no relacionamento e acabam. Não tem jeito.
Ele ficou muito nervoso, ficou muito revoltado na época, não tinha paciência com nada.
Nem com você.
Nem comigo, claro. Muito menos comigo. Resolveu falar, eu vou curtir a minha vida e fica cada um pro seu lado. Eu falei, então tá bom.
Aí depois de 3 meses, a gente voltou o namoro.
Esses 3 meses que ficamos separados serviu muito. Eu acho que os dois, cada um sentou e pensou realmente, existe um futuro, nós vamos ficar velhos, é uma lição mesmo para nós.
Com paciência e amor, eles recomeçaram. Emprego novo, vida nova.
Eu olhei pra Dilma, eu tive coragem de olhar para ela, falei assim, agora vamos conversar.
O brasileiro é um bom pagador. Todos os indicadores de inadimplência que nós temos disponíveis mostram isso. É de 600 bilhões que estão emprestados no mercado, apenas 8% estão sem pagamento, estão inadimplentes.
E vocês renegociaram as dívidas?
Renegociamos tudo, né? Entrei em contato com os bancos.
Aí acabou, cinema, restaurante, nada. Pizzaria.
Ou seja, era possível você...
Era possível.
Era uma questão de organização.
Organização, dedicação, foco naquilo que você está fazendo.
Foco, organização, isso nunca foi problema para este outro Rafael, o publicitário que usa a música para passar a sua mensagem.
Chegou a hora de se levantar.
Bom, eu comecei a trabalhar com 16 anos, mais ou menos. Então, desde essa época, eu já falei, bom, algum dia eu vou querer comprar a minha própria casa, o meu próprio apartamento. Então, eu falei, então eu já vou guardando dinheiro. Porque eu sei que algum dia eu vou precisar usar.
Foi isso que te fez escolher esse namorado?
Não!
Um homem previdente?
É o golpe do baú.
O dinheiro que estava na poupança agora está todo aqui. Com uma ajudinha da família, Rafael e Regiane vão começar a vida a dois com um apartamento próprio e reformado do jeito que eles sonharam.
A gente priorizou o apartamento em relação ao casamento, sabe?
A festa, né? A gente preferiu investir no apartamento porque é uma coisa que vai
e a noiva
pra vida toda.
A noiva aceitou.
Nesse caso, a vida real conspirou a favor. O pai e os tios de Rafael receberam um imóvel de herança e concordaram em vender para o casal. Um negócio de família, sem juros. A parte dos tios... Os noivos já conseguiram pagar. A do pai.
Eu propus pra ele, eu falei, pai, o que você acha de eu pagar em 4 anos, 1.500 por aí por mês? Se eu fosse pagar um aluguel, ia ser por aí, né? Aí ele falou, claro, 4 anos, não tem problema, eu quero te ajudar.
Quem não sonha com uma facilidade dessa? Em todo o país, são 3 milhões de imóveis financiados. Juros em cima de juros. É como correr e quase não sair do lugar. Tânia pagou R$ 768 este mês de prestação do apartamento. R$ 383 só de juros.
Você sofre um pouco quando você vê todos esses papéis de todas as prestações que já foram
Olha,
e as que faltam ainda?
Na verdade, eu falo assim, oba, isso aqui já passou, eu já paguei, yes.
O apartamento de 44 metros quadrados foi financiado em 20 anos, dívida longa, com vista privilegiada.
Eu me animei porque eu estive conversando com o gerente, ele falou, olha... 80% das pessoas que financiam, elas quitam o imóvel no máximo em 10 anos. Aí eu pensei assim, eu vou estar nessa faixa.
Dos R$ 69 mil que financiou, Tânia já pagou mais de 40 e ainda deve 56 mil. Conta que assusta qualquer um.
Eu fiz os cálculos do nosso, né? A gente conversou sobre isso. O nosso daria 2,5 apartamentos. Então...
Tanto que você teria que pagar.
Isso. Seria o valor vezes 2,5.
Dói, né?
Dói.
É triste.
Dói.
E começar a vida com uma dívida já pesada, não te pareceu uma boa?
Não.
já começar com um problema, né, no relacionamento. Não vale a pena.
O Rafael e a Bruna sabem bem disso.
Vamos ver agora o nosso filho.
Ali, no computador, a saída que eles encontraram para uma vida mais tranquila. Rafael trata como uma filha a planilha que ajudou o casal a escapar da crise financeira e amorosa.
O cartão de crédito meu e da Bruna, né? Aí tem a mensalidade da escola, de curso, academia, tem faculdade, tem dentista.
Tudo muito bem controlado, por quem não quer repetir o erro.
Agora, nesse caso de janeiro, que vocês ficaram no negativo, isso quer dizer o quê? Que vocês entraram de novo no cheque especial?
Não, então. A gente já tinha um dinheiro guardado. Na verdade, ele também serve como seguro pra você, né? Então, se você tiver, como a gente tá em estado de casamento, né? Então, sempre vai ter aquela coisinha que a gente vai ter que gastar.
Não é estado de graça, é estado de casamento.
E como quem casa sempre quer casa, Rafael e Bruna já têm um apartamento para chamar de seu. Vai ser entregue só em setembro, depois do casamento. Mas tudo bem, se o final for feliz, ninguém se importa de esperar mais um pouquinho.
Neste mundo de tentações, difícil resistir. A cada passo, a cada olhar, a gente sente que vai mesmo realizar um sonho. Afinal, o crédito é fácil e as prestações baixinhas parecem caber direitinho no nosso bolso.
5 vezes, 6 vezes, até nos perder de navio.
Dona Cleide faz parte de um exército de brasileiros que carregam cada vez mais sacolas de compras. A senhora está comprando mais do que comprava alguns anos atrás?
Tô.
Porque aumentou sua renda ou facilitou
o crédito? Facilitou crédito, filha. Facilitou o cartão.
Cartão facilita muito tu sabendo trabalhar com ele, né? Tu não pode ter 3 cartões, tudo em cada loja, não.
Eu faço assim, eu termino de pagar esse, pego o outro, pago lá. E se aquele tá bom, eu entro no meio aqui.
Gente, comprar é muito bom. Ruim é não poder pagar. Ninguém quer estragar o sonho de ninguém. Mas se nessa hora de euforia a conta não for feita direitinho, perigo à vista, ou melhor, a prazo, em infinitas prestações.
Endividamento processório não é uma coisa ruim, porque quando a família se endivida, ela simplesmente está comprando a crédito. O problema é quando as famílias não têm a capacidade de honrar as dívidas que elas assumiram.
E as famílias de Porto Alegre têm a maior dívida média do Brasil. São R$ 2.180 por mês. Vamos atrás desses compradores cheios de contas para pagar. Encontramos a Najara com 3 financiamentos, muitas parcelas e apenas 1 salário mínimo. Ela entrou no SPC.
Meu sonho mesmo é pagar essas dívidas e ficar com o nome limpo, conseguir usar meu cartãozinho normal.
Mas o que fazer para não ficar com o nome sujo na praça? Ouvimos economistas e consumidores. A regra número 1 e elementar, não gastar mais do que se ganha.
As pessoas têm que ter claro na sua cabeça é que acabou-se o tempo de se fazer contas, né, baseadas na lembrança. As famílias vão ter que sim que sentar ao redor de uma mesa, botar suas contas no papel e deixar claro a todos os envolvidos, né, quanto se ganha, quanto se gasta, quanto se pode gastar.
Seja um comprador e também um poupador.
Ele pode adquirir coisa, ele pode ser feliz comprando coisa, gastando, mas fazendo poupança.
E pesquise muito para ter certeza de que não vai errar.
Eu estudo quanto que dá de juros no final. Se vale a pena, eu compro no carnê. Se não vale a pena, eu vou pro cartão. Se não vale a pena, o cartão, eu compro à vista.
E ao comprar à vista, peça desconto. Ele parece pequeno, mas vale a pena.
Pelo histórico inflacionário, as pessoas pensam que um bom desconto à vista fosse 20, 10%. Mas o que o lojista consegue repassar efetivamente como desconto à vista para o seu cliente acaba ficando em torno de 5%, que é o custo que ele tem se ele for antecipar esse recebível com uma operadora de cartão de crédito ou com um banco.
E vale a pena comprar a prazo?
O vilão nessa história não é o parcelamento. O parcelamento ele ajuda. Tu vai antecipar o prazer de uma compra e sempre com cuidado de não pagar um juros muito alto nisso.
E não assuma dívidas antes de analisar o orçamento da casa. Lembre que você tem água, luz, telefone e o supermercado para pagar.
Além da razão, o coração tranquilo também ajuda muito. Nunca devemos ir às compras sob efeito de fortes sentimentos, como raiva, inveja, competitividade. É isso mesmo, porque acabamos compensando as nossas frustrações em compras. Ah, e mais um segredinho. Não confunda necessidade com desejo de comprar.
A novela das prestações, as armadilhas do cartão de crédito e a dor de quem tem o nome sujo na praça.
Tem momentos na vida em que Josi se imagina dentro de uma novela.
É, verdade.
Mas a vida real da nossa personagem ficou meio sem graça. Ela viveu um drama que ainda é pura realidade para milhões de brasileiros. Acumulou tantas prestações que já não conseguia pagar nem as contas de água e luz.
E aí, quando você se viu sem água e luz nessa casa, como é que você ficou?
Eu fiquei aperreada, fiquei bem transtornada mesmo. Tinha que fazer alguma coisa, né? Por causa de ter filhos dentro de casa, né? Tava precisando de mais.
A dívida chegava a quanto?
A 4 mil.
4 reais. Mil reais você devendo de energia.
É.
4 mil reais, só da conta de luz.
Tava um sufoco pra você, né?
Tava muito apertado, né? Eu fiquei sem saber o que fazer.
Josi é diarista. E o dia a dia era sempre igual. Saía para o trabalho, levando com ela toda a preocupação com as contas a pagar. Uma novela que parecia não ter fim.
Bom dia, Josi.
Bom dia.
Bom, eu já conheci a Josi um tempinho, né? Ela já estava trabalhando aqui com a gente e eu comecei a perceber que ela estava diferente. Entendeu? Que chegava para trabalhar, que ela estava desanimada. Aí chamei ela para conversar. Eu digo, Josi, o que está acontecendo? Ela disse nada. Aí depois eu perguntei de novo, ela disse, Dona Laura, o que está acontecendo é que eu estou cheia de dívida, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas e por isso eu não estou bem, né?
E você nessa hora, o que pensou?
Bom, primeira coisa, posso te ajudar, só que o que eu vou precisar? Eu preciso saber tudo que você deve. Quando ela me trouxe as contas, o que acontecia? Tinha o juro do juro do juro.
Foi Laura, patroa de Josi, que ensinou a diarista a se planejar e a renegociar o valor das dívidas.
Eu via quantos dias ela ia trabalhar durante aquele mês, então eu dava o dinheiro para ela, ela pagava o aluguel e o restante a gente ia descontando. Como ela tem outras casas que ela trabalha também como diarista, esse outro dinheiro ela usava para alimentação.
Tudo então, isso foi planejado?
Tudo isso foi planejado, né, Josi? E ela cumpriu assim, à risca.
Graças ao apoio de Laura, a novela das dívidas teve um final feliz.
E qual o principal conselho que você deu para a Josi?
O principal conselho que eu dei para a Josi foi, primeiro ganha, depois gasta.
Dinheiro é uma mercadoria e como tal, ele tem um preço. E esse preço, no mercado, ele flutua, como qualquer outro bem. Um pacote de macarrão em supermercados tem preços diferentes. O dinheiro também tem preços diferentes, que é a taxa de juros.
Juros, então, de jeito nenhum, né, Laura?
Não, juro não, gente. Eu peço assim, ó, encarecidamente. Sentem, pega papel, caneta, anota. Quanto custa o produto que você quer? Quanto custa se eu pagar parcelado e quanto custa se eu comprar à vista? Vai numa vista, junta, espera um mês, dois e compra à vista. Juro nem pensar, gente. Juro é o que acaba com qualquer pessoa.
E assim a mesa da sala de jantar virou uma mesa de negociação. Laura e Josi sentaram para botar no papel os números que tantos problemas estavam causando. Somaram as dívidas de Josi e principalmente discutiram como fazer para se livrar delas de uma forma responsável.
Uma história que está se tornando comum na capital pernambucana. Segundo a Federação do Comércio de São Paulo, Recife teve uma grande redução no número de devedores em atraso. Foi o que aconteceu também com a Isabela.
Mas nem sempre foi assim. Isabela já esteve endividada e muito. E tudo começou no dia em que ela se tornou dona de um cartão de crédito.
Tive meu primeiro emprego, tive a facilidade do cartão de crédito, fiz um limite alto e aí comecei a gastar. Comprei vestido, comprei sapato, ia pro salão, fazia cabelo,
e
fazia
pra
unha. Pra pagar, quando chegava a fatura um valor extremamente absurdo, eu simplesmente pagava o mínimo e deixava o restante pro mês que vem. Só que aí eu contraía mais dívidas e sempre o valor do cartão vinha muito alto e eu nunca pagava o total, sempre o mínimo. Acabou que eu perdi meu emprego e aí fiquei sem condições nenhuma de pagar o cartão.
Quantos anos?
Eu tinha 19 aninhos e já estava com o nome sujo no SPC.
Isabela já está com 22 anos.
Eu fiz um curso de maquiadora e aí comecei a fazer vários contatos e vários clientes. E aí meu trabalho foi sendo valorizado, até que eu consegui juntar o valor para pagar a dívida.
Graças aos pincéis, sombras e batons muito coloridos, Isabela saiu do vermelho. Cartas na mesa, que diferença! Agora elas oferecem descontos.
No mês de maio, veio o valor de R$3.566,38. E aí se eu pagasse os R$356,64, eu ficava livre do débito.
E ficou?
Fiquei, graças a Deus.
Pronto.
Eu amo o que eu faço. Eu acho incrível esse trabalho de você deixar a pessoa se sentir mais bonita. Aquela cartinha lá é minha carta de alforria.
Quantos brasileiros continuam esperando por essa carta em Aracaju? Esta é a cidade que aparece na pesquisa da Federação do Comércio com o maior índice de contas em atraso. O drama de Ronison é o mesmo de muita gente.
E eu financei o carro, passei um tempo parado, cheguei até a fraturar o braço, aí passei até um mês sem trabalhar e nisso as contas chegando.
Ele não tinha nem terminado de pagar o carro quando sofreu um grave acidente e entrou num turbilhão de dívidas.
Aí você capotou com o carro, foi?
Bateu no buraco e virou.
Mas que situação, hein, Ronison?
É, com 40 prestações para pagar, faltando e ainda o carro nesse estado.
E você a pé e devendo?
A pé e devendo.
Uma, duas, três, quatro. A esta altura não é mais exclusivamente o carnê de financiamento do carro. São várias dívidas. Ronison anda atrapalhado também com cartão de crédito. Achou que ficaria aliviado se tomasse um empréstimo no banco. E aí se enrolou ainda mais. A esta altura, não está mais conseguindo pagar nem a água, nem a energia elétrica.
O serviço que eu faço, não é, eu não tenho um salário, aquele salário certo todo mês. Hoje eu ganho, amanhã eu posso não ganhar. Estou sonhando em pagar minhas dívidas e ficar sem dever nada.
A novela continua e sempre guarda um final feliz para quem se esforça. Estamos torcendo por você, Ronison. Bom trabalho e boa sorte.
Meia, três quartos, meia soquete, meia calça antivarizes, meia calça rastão. Princesinhas e princesonas, meninas moças, moças senhoras, mulheres...
Aqui a ficção copiou a realidade. Daxon, da novela Avenida Brasil, se inspirou nos vendedores do comércio de rua para criar seu personagem. O segredo está no gogó. Na palma da mão. No alto-falante.
Hoje você faz diferente, você compra com a gente.
Vale tudo para convencer o consumidor a comprar.
Segue a multidão, segue a multidão!
Hoje veio disposto para gastar, não?
A gastar.
É, por quê?
Porque eu tenho.
O negócio é atrair o cliente e garantir o emprego. 280 mil pessoas trabalham no comércio de Manaus. Outras 120 mil estão nas indústrias. Estima-se que as fábricas gerem ainda o dobro de empregos indiretos. A maioria da população da capital amazonense tem carteira assinada e pode comprovar renda.
Por tudo
isso que não falta aqui é crédito na praça e facilidades que estimulam as compras, mas apenas 23% do que o morador de Manaus ganha por mês vai direto para quitar débitos. Endividamento aqui passa longe. As famílias da maior cidade da Amazônia são que usam a menor parte do salário para o pagamento de dívidas.
Uma cidade com 2 milhões de habitantes cercada de florestas e rios por todos os lados. Há quem diga, o isolamento geográfico de Manaus ajuda no controle das despesas.
Como nós moramos numa cidade em que é difícil sair daqui, ou seja, o interior demora às vezes dias e horas para você chegar até algum lugar em barcos, não temos quase estradas, as pessoas acabam ficando na capital, então facilmente elas podem ser cobradas.
É o que justifica o aumento da inadimplência em Manaus ser menor do que a média nacional. O que chama atenção aqui é o motivo que leva a pessoa a ficar devendo.
Uma nova modalidade de empréstimo está fazendo bons pagadores se enrolar em dívidas. Um parente, um vizinho, uma história convincente e pronto. A pessoa empresta o nome para o outro fazer a compra. Quase nunca dá certo, né, dona Júlia?
É verdade. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas.
Júlia é costureira. Nunca atrasou uma conta. Mas acabou no cadastro de inadimplentes do Serasa.
Como é que foi que a senhora começou as pessoas a pedirem para usar o seu cartão?
Foi assim, através do meu filho, tem a mulher dele, a esposa dele, né? Aí ela pedia para mim tirar para ela, para me tirar para a irmã dela, aí eu tirava. Aí vai, a notícia vai se espalhando, né? Vai se espalhando. Quando foi nesse belo dia, ela ligou. Disse, dona Júlia, eu queria que a senhora me ajudasse. Eu disse, mas em quê?
A ajuda era para comprar um computador para o sogro da sobrinha, que ela nem conhecia.
A senhora tinha computador?
Eu não tinha nenhum. Aí... Até hoje eu não tenho.
Mas ele comprou o computador?
Comprou no meu nome, no meu cartão. Aí 5 vezes ele pagou bem, 5 meses, ele pagou bem. Aí 5 meses para frente, aí ele não foi mais pagando.
A empregada doméstica Maria Tereza caiu no mesmo golpe. Emprestou o nome para um amigo.
Ele comprou celular, máquina de lavar, tirou batedeira, sei que era ventilador, sei que era um bocado de coisa.
Mobiliou uma casa.
Foi.
E o carnê de pagamento...
O carnê ficou com ele, que era ele que ficou responsável de pagar, né?
Quantas prestações ele pagou?
Nenhuma.
Quando a senhora soube, já estava em quanto?
Em 30 mil já.
E aí, como é que a senhora faz quando a senhora quer comprar alguma coisa?
Eu tiro no nome da minha irmã. Aí eu ligo para ela, ela tira no nome dela e eu fico pagando.
A senhora emprestou seu nome e agora tem que emprestar de outra pessoa.
Certo.
Histórias como de Maria Tereza e de Júlia são bem mais comuns do que parecem. De cada 4 pessoas inadimplentes em Manaus, uma está na lista de devedores porque emprestou o nome na boa fé.
Eu gosto de ajudar as pessoas. A minha filha até diz assim, mãe, a senhora é a Madre Tereza de Calcutá. Quer ajudar todo mundo, né?
De um canto a outro do país, a dica é sempre a mesma.
É melhor você ter realmente aí, dizer um não no começo e a pessoa ficar com raiva de você, que depois você ficar com a pessoa porque ela não me pagou.
Dona Júlia parece que aprendeu a lição.
Quem tiver seus cartões de crédito, tenha muito cuidado com quem vier pedir para fazer compra, porque é difícil a pessoa que tem uma boa intenção.
A senhora agora vai ter mais cuidado.
Agora eu vou ter mais cuidado.
Como resistir à tentação do consumo sem limites? E a felicidade de quem conseguiu recuperar o crédito perdido.
Como é doce o sabor do sorvete na praça. Como é gostoso olhar as vitrines e experimentar uma, duas... Prazeres tão simples que um dia já foram proibidos.
Vocês ficaram quanto tempo sem poder entrar numa loja como essa?
Mais de 5 anos.
E por que não entrava?
Porque não tinha... Meu nome estava sujo, não tinha dinheiro para comprar à vista.
Auxiliar de produção Sileuza e o ajudante de pedreiro Zé já passaram muito aperto na vida.
Depender dos outros para comprar as coisas, os outros falam, não, eu vou comprar e depois não compro. Aí você tá precisando dar as coisas dentro de casa, não tem como você comprar. Comer só arroz puro, hein?
Arroz e farinha.
Mas eles conseguiram mudar o rumo dessa história.
Ficar sem crédito com o nome sujo na praça, ninguém quer. Na pesquisa que levantou o tamanho do endividamento nas capitais brasileiras, Goiânia foi uma campeã. A cidade se destacou por ter o menor número de famílias com dívidas. Resultado que mostra uma mistura de cautela e desconfiança com uma boa dose de esperança. E nada melhor do que um novo emprego para se livrar de velhos problemas financeiros.
Nos últimos meses, milhares de postos de trabalho foram abertos em Goiás, principalmente na construção civil e na indústria de alimentos. E foi numa fábrica de sucos que Sileuza garantiu sua vaga. Com um salário mínimo por mês, mais o dinheiro que o Zé ganha na construção civil, a Sileuza está conseguindo reorganizar a vida.
Temos um armário, tanquinho, fogão, geladeira, temos uma cama maravilhosa.
Hoje ele brinca comigo, ele fala assim, amor, não, eu falo com ele, assim, não tem carne, só tem arroz. Ele falou assim, antigamente você comia só arroz. Eu falei, antigamente, agora não.
Patrão de exigência.
Passou, ué.
Casa mobiliada a crédito, prazo longo, prestações pequenas e o orgulho de ter o nome limpo outra vez.
Graças a Deus, eu chego, eu chorei esse dia, não tá limpo. Você vai lá, você tem o seu nome, seus carnezinhos em tudo no seu nome, assim, sem preocupar, cliente VIP.
Quanto custou a compra da roupa?
Em 8 vezes de R$30.
Para não se perder com tantas prestações, Sileuza seguiu a dica de uma cunhada. Enxergar as dívidas, colocando tudo no papel.
O que tem nesse caderno aqui?
Esse caderno, ele tem as anotações de tudo que eu já paguei.
Tá tudo aí?
Tudo anotado.
E cada vez que ela escreve PG, dá uma felicidade.
Ela vencia dia 20, só que eu paguei antes.
Mas e por que você não quis esperar chegar o dia 20?
Porque vai que gasta o dinheiro. Aí eu não voltei lá de depois. Eu falei, não, pago antes que eu fico aliviado.
E quando você termina de pagar, é sinal que você já pode fazer uma outra dívida?
É. Com certeza.
Tirar das costas o peso das contas atrasadas não é a meta apenas do Zé e da Sileuza. O Procon de Goiás fez nos 5 primeiros meses deste ano quase 27 mil cálculos de dívidas de consumidores que melhoraram de vida e decidiram se livrar da inadimplência. Um aumento de 40% em relação ao ano passado. O vendedor Rogério faz parte desse time. Ele estava devendo 3 prestações da moto. O banco queria que pagasse R$742,53.
Ele informou um valor de R$600 para você quitar a dívida hoje. Aí, pelo que a gente verifica aqui, ficou um valor até abaixo do cálculo. Aí, neste caso, eu posso firmar a negociação para o senhor?
Pode fechar.
Livre da antiga dívida, Rogério já saiu pensando na próxima.
É, meu plano é trocar essa moto já.
Já?
Eu quero uma moto melhor.
O Zé e a Sileuza também andam cheios de planos. Querem comprar uma casa, mas ainda precisam pagar os empréstimos que fizeram e limpar o nome do Zé. Essa vai ser uma outra luta. Por enquanto, eles se divertem com os pequenos prazeres da vida e se deliciam com as grandes conquistas dos últimos meses.
Hoje o limite dela aqui, quando ela começou a comprar, era só 150.
R$150?
É, hoje está em R$600. Tô vendo, hein? Então hoje é uma cliente boa.
Dá orgulho de saber que tem crédito.
Tem, tem muito. Graças a Deus.
Ah, um dinheirinho a mais na mão. Que diferença não faria no fim do mês? Pagar as contas, poder ir às compras. E em Curitiba não está nada difícil adivinhar quem tem dívidas. Segundo a pesquisa da Federação do Comércio de São Paulo, A capital mais fria do país é também a capital dos endividados. Até o ano passado, 9 em cada 10 famílias curitibanas deviam na praça.
O sul inteiro tem uma taxa de endividamento de famílias, quer dizer, tem um volume de famílias com algum tipo de dívida muito maior. Mas o sul tem uma renda média maior que a média brasileira, o que já estimula o consumo de crédito.
Ter uma cozinha equipada, ajeitar o cantinho da família e, entre benefícios possíveis, ter uma sala aconchegante é o sonho de qualquer dona de casa. Com o crédito facilitado, o curitibano pagou, ainda que a prazo, para ter este conforto. E com salários acima da média, todo mês, na hora de quitar a fatura, a dívida não tem pesado no orçamento.
É um passo de cada vez e muita atenção. Com esta receita, Vanessa e Marlon educam os filhos e vão controlando os gastos. Hoje, a vida financeira do casal está equilibrada, mas nem sempre foi assim.
Fala bem a verdade, se sobrasse dinheiro, a gente gastava e não estava nem...
Torrava tudo.
E daí, com o tempo, a gente foi amadurecendo e a gente viu que não dava, que a gente tinha que parar, planejar, colocar tudo no papel e traçar uma meta. Ou seja, a nossa meta é construir nossa casa, então nós vamos construir a nossa casa.
E aí está ela, praticamente pronta, com um cheirinho de nova e com a mudança ainda saindo das caixas.
Esse aqui, onde que eu coloco esse aqui? Tá. Aqui, né? Aqui, tá melhor.
Bom.
A casa própria trouxe alegria, mas fez crescerem as dívidas do casal. Marlon e Vanessa, que já pagavam o financiamento do carro, agora devem também o material de acabamento e os móveis novos da sala e do quarto dos filhos. Felizmente, os eletrodomésticos já estão quitados. Tudo parcelado, sem juros, no cartão de crédito. E nada fora do controle.
Cartão de crédito, já para não se endividar, a gente só tem um.
Só um.
Só aquele ali. Só esse aqui.
A renda média mensal da família é de R$ 6.000. As dívidas com o cartão e com os outros parcelamentos somam R$ 2.067. Um terço do salário. E também tem as contas de água, de luz, de telefone, a escola das crianças, o supermercado. E não é que ainda sobra dinheiro.
Tem que ter um dinheiro guardado para alguma eventualidade, alguém ficar doente, alguma coisa assim.
Como todos os parcelamentos acabam no fim do ano, Vanessa e Marlon já estão se coçando para fazer mais um carnê.
A gente quer comprar mais uma televisão para cada um para colocar no quarto.
TV das crianças.
Com certeza.
É o próximo investimento. Olha lá, ele está comemorando. Como é que é, mano?
Há poucos dias, a tentação quase dobrou o casal. A queda nos impostos atiçou o sonho de comprar um carro zero quilômetro. Na concessionária, o negócio foi fechado e o sinal pago. Mas...
a gente veio pra casa, a gente sentou, pensou, conversou, falou, não, amanhã você liga lá e desfaz o negócio porque não dá e vai ficar muito apertado, então não quero.
E o sonho foi adiado para o ano que vem. Para este professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas, os salários maiores da região sul do Brasil já tinham permitido outros momentos de consumo no passado e de endividamento também. Por isso, os moradores ficaram mais cautelosos.
O brasileiro vem de uma fase que ele sempre sonhou em consumir, passou a ter condições para isso, e aí quis tirar essa vontade de dentro do coração. Mas a gente precisa criar uma cultura um pouquinho de poupar, um pouco de fazer um planejamento mais longo, de ter um pouquinho mais de dinheiro reservado para essas coisas.
Vanessa e Marlon nem precisam ouvir o conselho. Fazendo contas, mas pagando tudo em dia, eles dão uma lição de economia.
Acho que juros também é um dinheiro jogado fora. Então, acho que se você traz a conta, você paga juros. E esses juros é um dinheiro que você podia ter investido em outra coisa, né?
E para você que está em busca de uma saída, especialistas mostram como não desperdiçar dinheiro com juros e taxas desnecessárias.
Andar pelas lojas em busca das melhores ofertas tem um preço. Organização. É na agenda que Elizabeth anota todas as despesas. Tanta preocupação não é à toa. Em 98, ela ficou doente e logo depois perdeu o emprego. A saída para acabar com as dívidas veio com um empréstimo pago com a ajuda do marido.
Eu acho que todas as pessoas têm que aprender. Ah, Deus livre. Não quero mais saber, tanto que meu nome está limpo na praça agora. Posso chegar em qualquer loja, comprar crediário, não tem problema nenhum.
Hoje, Elizabeth tem as contas em dia e ainda guarda dinheiro na poupança.
Importante o consumidor fazer as prevenções necessárias financeiras, né? Guardando, fazendo um recurso para justamente quando tiver algum acidente de percurso, poder atender esse acidente.
Para controlar o filho e o marido consumistas, Rejane é quem dá as ordens em casa.
Eu fiz uma planilha assim e mostrei, ó, a realidade é essa.
10 carnês, algumas prestações em atraso, acenderam o sinal vermelho.
Então eu entrei em desespero, né? Aí eu fui e negociei, então no finalmente já, esse mês já termina. A consumista a gente é, né? Mas eu aprendi também a me segurar um pouco mais. Porque depois quem não dorme sou eu, quem fica preocupada sou eu.
Compras, crédito, juros. Difícil aceitar que cada sonho tem seu preço. Que aquilo que te dá conforto também pode trazer aflição. Que o prazer pode ser sufocado pelo peso das dívidas.
E é impressionante o que você gasta à toa.
À toa.
Que a gente não tem uma noção.
Quando você não coloca no papel, você não tem noção, não adianta.
Planejamento, cautela na hora de gastar. Nunca é demais repetir o conselho. Mas se você já ultrapassou o limite, aí vão algumas dicas que podem te ajudar a recuperar a saúde financeira. Converse com a família.
Essa situação financeira da família tem que ser compartilhada com todos os membros dela. Todos têm que assumir uma parte da responsabilidade. E saber quanto que a família tem disponível para pagamento dessas dívidas em atraso.
Renegocie as dívidas.
O segundo passo é ir aos bancos onde se tem as dívidas, priorizando aquelas com taxa de juros mais altas, normalmente cartão de crédito e cheque especial, e negociar condições melhores para pagar essa dívida.
Use a poupança para pagar dívidas.
30% dos endividados têm alguma aplicação financeira. Utilizar esse investimento para quitar parte dessa dívida antes de negociar.
Venda algum bem.
É mais importante não ter dívida do que ter um automóvel nesse momento.
E o que é ainda mais importante, na hora da negociação, não tenha vergonha, não se sinta humilhado.
Os bancos, na medida em que eles já cobram essas imensas taxas, todas, eles têm um bom colchão aí, uma boa folga. É melhor você negociar, deixar o indivíduo ativo e para esse mercado fluir.
Não é vergonha para nenhuma família ir ao banco e negociar, porque o banco está esperando isso. O banco não quer perder também 100% daquilo que ele emprestou.
Você precisa dos bancos, das financeiras, das lojas, mas eles também precisam de você.
Boa noite e até o próximo programa.
Ajuda os pobres.